Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Marcelo Castilho e Mundiocas, vou começar com o pé no peito. Rompemos ou não rompemos com Israel?
Como assim? Pé no peito, Melina? Que isso? Explica direito pra gente.
Começar já com a pergunta objetiva. Muitos países aqui da América Latina romperam com Israel. Cito alguns: Bolívia, Honduras, Colômbia. Romperam com Israel por não concordar com aquilo que eles estão fazendo com os palestinos, com o genocídio.
Aqui a gente não teve um rompimento, mas a gente teve um certo atrito. A gente teve estremecimento aí em relação ao que o embaixador israelense no Brasil fez, e ele foi chamado também para prestar esclarecimentos para o governo brasileiro. Mas o governo brasileiro, oficialmente pelo menos, não rompeu relações com Israel.
Não rompeu ainda, mas não sabemos se isso pode acontecer.
Ou não. Ou o que que está acontecendo e como os outros países da América Latina se comportam diante do que acontece na faixa de Gaza, principalmente em relação ao comportamento de Israel, em relação a, não mais até o Hamas, mas em relação ao povo palestino.
São coisas diferentes, isso aí rende muito pano pra manga, já conversamos sobre isso com os nossos especialistas em outros episódios, ainda teremos oportunidade de falar mais, mas hoje a gente conversa sobre esse assunto em específico. Qual a implicação desse rompimento com Israel? Quais eram as relações comerciais que cada país que decidiu romper as relações tinham antes? Isso afeta muito? É só uma questão de se posicionar? É importante se posicionar? Não é importante se posicionar? Eu creio que apenas um país de direita que nós temos aqui na América Latina, que é o Equador, se posicionou a favor da criação de dois estados. Teve a Guatemala, que se posicionou a favor de Israel. Está tudo muito dividido.
Ou seja, os países com governos mais progressistas, mais rosados, vamos dizer assim, hoje estão apoiando a Palestina, mas até esse apoio se dá de forma diferente, dependendo de onde, porque você também tem as opiniões públicas de cada país atuando também diante desse conflito.
A gente tem o Chile, né, com a maior comunidade palestina aqui da América Latina.
Temos a Argentina com a maior comunidade judaica da América Latina.
Mas que o presidente da Argentina não está apoiando Israel.
Aliás, a Argentina, nesse momento, está muito voltada para dentro de si, para a eleição presidencial que já ocorre no dia 19.
A gente vai trazer um episódio especial sobre isso, mas enquanto esse episódio não vem, vamos tratar da nossa vaca fria de hoje aqui, chamar nosso primeiro convidado. A gente conversa agora com o professor Alexandre Rage, ele que é professor de Relações Internacionais da Unifesp. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, professor?
Oi, tudo bem. Um abraço aí para quem nos escuta.
Professor, como é que o senhor avalia a questão de países da América Latina em relação a essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio? O senhor acha que os países mais voltados para a esquerda necessariamente estão contra Israel e pró-Palestina?
A situação não é muito fácil de explicar porque ela é multifacetada, ela pode ser compreendida de algumas formas. Mas eu não quero confundir quem nos escuta, que nos procura para poder ter uma opinião clara. Então, assim, o que eu posso explicar sobre esse assunto, a Colômbia, a Bolívia, que tomaram uma atitude um pouco mais forte com relação a Israel, se afastaram um pouco do país do ponto de vista diplomático. Como são governos de esquerda, ou pelo menos que dão a entender que são da esquerda, isso leva a entender que ideologicamente esses países da América do Sul, então, eles procurariam se afastar de Israel. De um outro lado, dariam seu apoio à causa palestina. Embora também isso não está muito claro, porque esses países foram muito, muito assim, muito instantâneos na crítica diplomática contra Israel, mas não deixaram também uma nota muito clara, pelo menos do que até eu entendo, de apoio à causa palestina. De todo caso, eu acredito que é uma operação diplomática desses países da América do Sul um pouco apressada, um pouco apressada. Por quê? Porque dá impressão que eles querem agradar alguma opinião pública internacional. Pelo fato de Israel ser a grande potência do Oriente Médio, embora com bastante limites, mas não deixa de ser a potência que sobressai ali naquela área, dá a entender que seria uma crítica contra um país que é uma grande potência, e por ser uma grande potência, ele castiga ou ele então trata de uma maneira muito desigual os seus vizinhos do Oriente Médio. Isso do ponto de vista político, do ponto de vista, vamos dizer assim, partidário, pode dar algum efeito. Mas no longo prazo, né, nas relações diplomáticas do longo prazo, eu acho um pouco infantil isso. Eu acho um pouco infantil porque está queimando etapa, está tratando mal, ainda com certo controle, mas está tratando mal um país que tem muito a oferecer em vários aspectos. Do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da informática, do ponto de vista do turismo. Estamos falando da América do Sul, que é católica, que é cristã, e deve ter interesse em viajar para aquelas áreas lá da Terra Santa, né? É Jerusalém. Ou seja, pode, ainda sem querer, pode comprar um conflito, pode importar um conflito por questões ideológicas e partidárias, que eu não sei se ajuda muito. Não sei se isso vai ajudar. É compreensível, eu compreendo as razões disso. Mas acredito que, dependendo de como isso está sendo feito, não sei se vai dar realmente lucro para esses países, não. Né? Isso também acaba respingando, né, no Brasil, embora a diplomacia do governo Lula tenha procurado ser um pouco mais cômoda, um pouco mais calma em relação a esse assunto, embora para alguns críticos ela beira um apoio não declarado ao Hamas, não é? Mas também é briga partidária, porque a posição do Brasil também, como potência média na América do Sul, não é muito fácil, não é? Também não é muito fácil. Porque se critica demais Israel, está deixando de levar em conta o peso e a função que a comunidade judaica tem dentro de São Paulo e Rio, não é? Que é influente. Basta citar, por exemplo, o papel de uma instituição de ponta aí, que é o que é o Hospital Einstein, o Albert Einstein, não é? Se é negligencia também a relação dos palestinos, também pega mal, porque o peso da comunidade árabe aqui no Brasil também é bastante alto. Também até no caso dos hospitais, né? Por incrível que pareça, né? Se a comunidade judaica tem o Albert Einstein, a comunidade árabe tem o sírio-libanês, né? Então, assim, é uma questão, uma equação difícil de fechar para quem está no governo, porque qualquer peça que você mova sem um cálculo pode trazer frutos não queridos, né?
Professor, gostaria que o senhor falasse isoladamente dos últimos acontecimentos. Eu acho que o último país a romper com Israel foi Honduras, né? Mas a gente teve a Bolívia também e a Colômbia. O senhor pode falar isoladamente de cada caso?
No caso de Honduras, eles podem fazer isso desse ponto de vista afoito e automático, porque eles não têm muito a perder. Aliás, eu acho muito curioso isso, não é? Eles podem tomar essa atitude de romper diplomaticamente com Israel? Pode. Do ponto de vista prático, para eles não vai trazer nada, porque não é a opinião de Honduras que vai mudar a atitude de Israel com relação às operações militares. Né? Também não é por causa disso que também vai ganhar um apoio, vai entrar no radar das potências árabes que vão ver em Honduras um grande amigo, né? Ou seja, é uma coisa muito curiosa nisso. Por ser muito pequeno e ter pouco peso político, Honduras tem a liberdade de tomar ações que não vão trazer lá grandes consequências, né? Diferentemente se fosse no México, né? Se fosse o México, sim, o México traria uma dificuldade grande. Com relação à Colômbia, assim como a Colômbia e a Bolívia, que caminharam quase juntas nessas ações, né? Embora a Colômbia tenha ido um pouco mais longe, mas eu acredito que tenha sido mais por filiação ideológica, por posicionamento político contra Israel, por acreditar que Israel, por ser a grande potência do Oriente Médio, está desmedindo as suas ações, está jogando muito pesado na procura dos objetivos militares no Oriente Médio, que certamente dá margem para crítica. Ninguém aqui está dizendo que também é que eles estão entrando na faixa de Gaza também como se está entrando no parquinho. Também não se trata disso também. As ações têm sido muito pesadas, as baixas têm alcançado níveis insuportáveis. Então não é que dizer também, não é para criticar, é. Agora, fazer disso uma, vamos dizer assim, quase que uma relação pessoal de rompimento entre cunhados e sogras, porque não se dão bem num almoço de fim de semana, eu acho que é um pouco temerário isso.
Já em relação à Bolívia?
A Bolívia é um caso muito curioso também, porque é um país que, se você levar em conta, mal sabe que existe Israel na face da terra. Assim como do caso de Honduras. Para a Bolívia, se você falar se existe Israel na face da terra, pode ser que a Bolívia nem saiba disso, que existe um país com esse nome. Ou seja, não tem interesse nenhum da Bolívia nessa questão do Oriente Médio. A Bolívia, para ela, falar das questões do Oriente Médio e falar, por exemplo, da ocupação de Marte é quase a mesma coisa, né? Seria diferente, por exemplo, se você criticasse a China. A China, sim. A China tem uma posição que é crescente na Bolívia. Se você fosse falar, se fosse, por exemplo, falar mal da Espanha dentro da Bolívia, aí sim, aí tem um peso, né? Do ponto de vista da cultura, da tradição da Espanha dentro da Bolívia. Se fosse falar da China, porque a China é maior investidora em certos aspectos lá na Bolívia. A Bolívia é um país muito curioso, porque ela tem tido um crescimento econômico razoável, em cima de, assim, em torno de 5%, 6% há algum tempo. E como ela é uma reserva respeitável de certos minérios, entre eles o lítio, né, que parece que vai ser muito importante para as baterias de última geração, isso tem a ver com o interesse chinês, né, o capital chinês dentro da Bolívia. Então, por exemplo, se você for falar mal da China dentro da Bolívia, pode criar um certo mal-estar. Aí vem aquela pergunta, por que a Bolívia, então, que está tão preocupada com agressões e com questões de direitos humanos, por que não critica a China? Se ela está, se a preocupação dessa esquerda aí é, por exemplo, firmar um pé a favor dos excluídos, a favor dos oprimidos ou o que seja, podia criticar a China, porque a China também tem lá uma página ou outra de pecado nesse assunto.
É, mas a, né, China até agora não bombardeou ninguém, né?
Mas tudo bem, estou falando do ponto histórico. Do ponto de vista histórico, ela também tem um certo B.O. Por exemplo, qual é a posição da China naquela comunidade islâmica perto da Rússia, em Uigures? Não é uma relação pacífica.
Aham, mas não está assim no noticiário.
Não, estou falando do ponto de vista moral.
Aham.
Essa é a nossa questão. Se você trata do ponto de vista dos respeitos às minorias, ou o que seja, do ponto de vista princípios, então você tem que ser reto. A questão que eu queria frisar, evidentemente que cada caso é um caso, né? Evidentemente, né? A China, de fato, não tem o histórico agora, nesse instante, de agressão, como tem acontecido na faixa de Gaza. Agora, na linha do tempo, ela também tem os seus problemas, inclusive com a população islâmica da China.
Uhum. Professor, a gente pode comentar o rompimento da Colômbia com Israel?
É diferente o rompimento da Colômbia em relação a esses outros países da América Latina ou não?
É, para mim faz parte de um acontecimento, é movido por um sentimento de justiça, um sentimento de solidariedade aos palestinos. Mas é aquilo que eu estou querendo falar. Esses países estão fazendo isso porque não têm uma relação realmente duradoura com Israel. Então podem fazer isso. Qual é, por exemplo, aí teria que entender qual é a posição, qual é o interesse que a Colômbia tem em Israel do ponto de vista histórico.
É, histórico não, mas a Colômbia compra armas, né, de Israel, e o momento em que a Colômbia vive, né, guerrilhas.
A Colômbia depende muito do armamento americano, que pode ter algum componente israelense, mas não é uma relação direta. A segurança da Colômbia não depende dos israelenses. É, depende dos americanos, aí sim, não é? Então, sim, pode tomar certas ações, ela tem certa liberdade para fazer isso, que outro país já não teria como.
Por exemplo, o Brasil não poderia romper com Israel, o senhor está dizendo
isso? De jeito nenhum. Assim como não poderia romper, nem com o Líbano, que é para que é outro lado da a moeda. Se romper com Israel vai ser uma tragédia. Porque você tem uma comunidade judaica aqui que é expressiva, tem peso. Da mesma forma que você tem uma comunidade libanesa que também pesa, importante. Assim como você tem, por exemplo, também uma posição que é interessante, que é sofisticada de palestinos, embora ela pese pouco. Do ponto de vista do número, que quero dizer.
Diplomaticamente, então, o Brasil acerta numa neutralidade.
Olha, seria o que eu penso o mais correto, sem abrir mão da crítica. Isso não quer dizer que você não tenha crítica. Mas na minha forma de entender esse assunto, é o mais conveniente. Eu lembro de um ato que, na época, passou batido não, né? Que já faz tempo já isso aí, já daqui a pouco vai para 40 anos, quando houve a primeira guerra do Golfo, é fevereiro de 91. Não sei quem é que ainda lembra disso na rádio. Mas, enfim, eu era aluno, né, da universidade, então isso estava claro. Era no governo Collor. E o governo Collor, ele tinha como segundo secretário no Itamaraty, esses diplomatas chamados linha de frente, né? Esses diplomatas de grande expressão, experiência, né? Que era o Flecha de Lima. E quando houve a Guerra do Golfo, houve uma coisa no Iraque relativamente parecido com o que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Assim, é parecido em alguns termos, óbvio. Que era aquele pessoal da Amiris Júnior e de outras empresas do Brasil que trabalhavam no... E o Iraque, então, ele fez igual. O Iraque, ele fechou as portas para quem era estrangeiro e ninguém pôde sair enquanto tinha guerra. Não era só brasileiro, óbvio. Tinha que ter um monte de americano, de francês, enfim. E o Flecha de Lima, ele foi lá em Bagdá, no clima da guerra. Ele foi lá em Bagdá negociar com o Saddam e trouxe os brasileiros, até era um avião da Varig. E ele foi muito saudado, né? Ele foi muito querido quando ele desceu em Brasília com os brasileiros da Amiris Júnior. E aí perguntando para ele, oh, como é que você fez isso? Assim, olha, eu deixei claro para o Saddam Hussein que a gente era um país que não queria o mal deles, que a gente compreendia o que estava ocorrendo, compreendia as razões do Iraque, mas a gente tinha os interesses que o Brasil tem que percorrer e que ele podia ficar sossegado que não era contra ele. A gente não tinha nada contra o governo dele. A gente tinha uma posição de ser neutro porque a gente não podia se envolver num conflito que depois a gente não saberia como sair dele do ponto de vista político. E daí deu a entender que o Saddam Hussein tinha compreendido isso. Então, assim, no caso do governo Lula, é um pouco parecido. A posição dele me parece que lembra um pouco, guardado as devidas proporções, lembra um pouco o que aconteceu há quase 40 anos. Tem que saber lidar com os dois lados, porque qualquer peça que você mova pode fechar a porta que você depois não vai abrir no tempo que você quer. Por quê? O Brasil é uma potência média, e uma potência média tem limites. Os Estados Unidos podem fazer certas ações porque eles têm gordura para queimar no Oriente Médio. Podem fazer o que eles podem fazer. A Rússia pode tomar atitudes que ela julga certo porque ela sabe como lidar com esse assunto depois. Estou falando com referência ao Oriente Médio, né?
Em relação à Argentina, que teve 9 cidadãos mortos, outros 21 desaparecidos durante as ações do Hamas em Israel. O Brasil teve, por sua vez, 3 mortos e 1 ferido. O presidente Alberto Fernandes criticou o ataque que ele chamou de terrorista do Hamas, mas o Ministério das Relações Exteriores da Argentina acrescentou que, de toda maneira, nada justifica a violação dos direitos humanos internacionais e a obrigação de proteger a população civil. A Argentina, professor, o senhor já sabe, tem a maior comunidade judaica da região. Como é que a Argentina se posicionaria diferentemente do Brasil?
Eu acho que, nesse caso, eles deram uma nota de respeito e uma nota realmente que eles querem deixar claro a posição deles. Ou seja, eles podem criticar o que foi feito, mas eles são da opinião que existe algo que está acima de todas essas questões, que é a segurança e o respeito das pessoas que não estão pegando em arma e que vão pagar um preço alto por uma questão que eles não pediram para entrar. Eu acho muito perfeito isso. Então você não precisa abrir mão da crítica. crítica. Você pode fazer a crítica, e a crítica ela tem que ser dura. Eu sei que eu não quero desviar do assunto, o assunto é sério, eu não quero desviar do assunto. Mas eu posso relatar algo que eu vi que é muito curioso?
Claro.
Há uns 20 dias eu fui na USP. Eu fui na FEFELESC, lá na Faculdade de História. E você sabe, né? O pessoal da Faculdade de História no FEFELESC é muito ativo, né? E eu fui lá justamente no período que os alunos estavam fazendo greve. Aí eu vi uma placa lá, um painel grande feito de papel pardo, e eu achei muito curioso, que é justamente dos anos 80. Os alunos, eles estavam solidários, então, ao aumento de salário dos professores, né? Os alunos fizeram um cartaz escrito assim: somos a favor do gatilho salarial. Ou seja, eles são a favor do gatilho salarial, ou seja, quando sobe a inflação, o reajuste de salário tem que cumprir o que estava, então, o mesmo índice que a inflação saiu, coisa dos anos 80. Então, assim, dá a impressão que a gente está com o pé ainda naquela década, então, sabe? Então, se eu vou na USP, eu vejo aluno querendo gatilho salarial. Eu ouço que tem gente no governo que, se depender deles, vão romper diplomaticamente com Israel. É, os anos 80 que estão de volta.
Professor, enquanto levou um tempo, muito tempo até, para que os brasileiros ganhassem uma permissão para saírem da faixa de Gaza, enquanto outras nacionalidades tinham conseguido bem mais rapidamente, ficou parecendo até que o Brasil estava recebendo uma retaliação por causa do posicionamento do governo brasileiro no que diz respeito à classificação do Hamas como grupo terrorista ou não. Só que o próprio Hamas liberou duas cidadãs norte-americanas ou estadunidenses, mãe e filha. O que isso significa?
Então, é que tá, cara, é que tá a situação. Eles deviam ter muito mais dificuldade, eles deviam ficar muito mais na marra, deviam ter muito mais bronca de liberar essas duas pessoas que são americanas. Se liberaram, é porque alguma coisa foi feita que levaram em conta o interesse deles, do Hamas. Ou seja, o Hamas tem interesses. Temos que saber quais são. Não pode tratar assim de uma maneira despersonalizada. Ah, porque o terrorismo, não sei o quê. Tudo isso já, a pessoa já sabe, não é? O pessoal é assim e tal. Mas não pode despersonalizar. Você está tratando com atores que são políticos. Olha, você está tratando com atores políticos, embora de uma outra feição política, tem que saber, olha, o que é que os caras querem? Como a gente pode se aproximar dos anseios que eles têm? Ou seja, vamos entender o que é interesse para o Hamas. E aí, se tratando disso, eles devem ter liberado essas duas senhoras. Ora, se eles liberaram para os americanos lá, mãe e filha, se a Indonésia chegou lá e saiu lá nos bons termos, o que é que falta para o Brasil fazer a mesma coisa, sendo que o Brasil tem muito mais tradição, muito mais penetração histórico no Oriente Médio?
Agora, vamos dizer que haja uma segunda leva de brasileiros para sair da faixa de Gaza. Você acha que o governo brasileiro pode se indispor com o governo de Benjamin Netanyahu caso aconteça novamente uma demora prolongada para que eles saiam?
Então, essa é a nossa questão que eu estou querendo saber. Não é por falta de capital cultural, não é por falta de conhecimento. Então, onde é que está pegando aí a situação? Então, assim, aí eu volto a dizer, né? Aí vai entrar em rota de colisão? Vamos romper diplomaticamente? Isso é uma coisa muito séria, isso não volta mais. Ó, nem se pensou nisso, hein? Nem se levou isso em consideração, porque também eles não eram assim. A única vez que teve um governo que entrou em certos méritos contra Israel, até por uma questão pragmática, porque estava no meio da crise do choque do petróleo, foi no governo Geisel. O governo Geisel, em 75, orientou o embaixador na ONU a votar o sionismo como forma de racismo. E a comunidade judaica aqui em São Paulo ficou doida. Foi uma coisa aqui doida aqui. Pessoal que trabalha aí com tecelagem, no banco, Clabin, todo o pessoal aqui ficou bastante doido. É por causa disso, né? Aí o Geisel chamou uns líderes da comunidade judaica lá em Brasília e disse para eles, ó, vocês podem continuar com aquilo que vocês sempre fizeram. Quem faz com confecção, continue fazendo suas roupas. Quem faz metalurgia, continua na sua função. Com vocês não vai acontecer nada. Não entre nesse assunto, porque isso é um assunto de questão política. Não tem nada a ver com vocês. Depois disso, nunca mais se tocou no assunto.
Tá certo, a gente conversou com o professor Alexandre Rage, professor de Relações Internacionais da Unifesp. Muito obrigada, professor, por ter participado aqui do Mundioca.
Obrigado, professor, pelas intervenções.
Eu que agradeço e eu gostei muito do debate, viu? Vocês foram muito bacanas aqui em alimentar o debate. Isso me parece muito rico.
Legal, professor.
Até a próxima, professor.
Tá, um abraço.
Bom, ser comandante de uma nação não é somente expor a sua própria opinião. Você tem muito mais gente trabalhando com você, pensando com você, afinal, você tem que refletir a opinião da nação, do país, não a sua própria. Por mais que a gente tenha visto no caso da Colômbia que uma mensagem mandada pelo Twitter quase causou um incidente diplomático. Correto?
É, correto. Essa situação ainda da Colômbia está meio incerta. Não sabemos que rumo vai tomar isso aí. Mas eu gostaria de fazer o seguinte comentário com você. Você falou do governante, dessa questão, né, de ter uma equipe. Eu não gostaria de estar na pele do Lula nesse momento. Porque além de ter que governar o Brasil, ainda estávamos no Conselho de Segurança da ONU e caiu essa batata quente no colo do Lula.
Mas, de acordo com os especialistas, o Brasil se ouve bem durante esse mandato, porque ele fez o que deveria ter feito. Ele não se omitiu em tentar resolver.
É, mas não conseguiu que nenhum acordo fosse aprovado.
Mas ninguém conseguiu, né? Mas ninguém conseguiu. Enquanto a gente tiver essa situação das 5 cadeiras permanentes no Conselho de Segurança da ONU, tendo poder de veto, ou seja, um único veto já bota a ideia toda, embora, joga-se fora aquela ideia e se constrói uma coisa depois para voltar a ser discutida, é muito difícil você conseguir unanimidade nesse momento onde você tem a polarização dos Estados Unidos de um lado, China e Rússia do outro.
É, a guerra humanitária versus a guerra de vetos também é outro programa. Vamos chamar o segundo entrevistado do dia.
Vamos ouvi-lo.
A gente conversa com o professor Roberto Santana, professor de História, historiador e professor da UERJ, um dos autores do livro América Latina na Encruzilhada. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
Tudo bem, Melina. Obrigado pelo convite.
Professor, como é que a gente pode avaliar o posicionamento dos países da América Latina diante do que acontece na faixa de Gaza?
Olha, algumas diferenciações em relação ao posicionamento dos países da América Latina. Há países que já não tinham relações com Israel, no caso Cuba, da Venezuela, por questões ideológicas, sempre foram países que prestaram total solidariedade à causa palestina, né? Cuba já há muitas décadas não tem relações diplomáticas com Israel, e a Venezuela, desde o início dos anos 2000, ainda no governo do ex-presidente Hugo Chávez, também rompeu relações com Israel. Há uma série de convênios, inclusive, de solidariedade, tanto de Cuba quanto da Venezuela, com a Palestina. Há médicos cubanos na Palestina, há palestinos que estudam, fazem curso superior, tanto em Cuba quanto na Venezuela, né? Em relação a outros países governados por governos progressistas, o que a gente tem analisado nesse momento é um rompimento de relações diplomáticas por parte da Bolívia, que foi o caso mais extremo, e outros que convocaram de volta os seus embaixadores, né? Todos os países latino-americanos com governos progressistas. Primeiro foi a Colômbia, depois o Chile e mais recentemente Honduras também fez o mesmo. Esses governos convocaram seus embaixadores que estavam em Tel Aviv, capital de Israel, de volta para o seu território, o que na diplomacia é um sinal de protesto, né? Quando você retira o seu embaixador, né, para consultas no mundo diplomático, ser lido como um sinal de protesto, né? Um sinal de discordância total com o que ocorre naquele país, no caso, no momento, obviamente, é a ação de Israel na faixa de Gaza. E o que outros países com alinhamento aos Estados Unidos, obviamente, não nada fazem. E há uma condição muito peculiar do Brasil, né? Porque o Brasil, como principal país da região latino-americana, como porta-voz, ele tenta se colocar como uma espécie de mediador internacional, né? E essa é uma postura muito presente na diplomacia do atual governo Lula, né? Uma diplomacia altiva, como colocava o ex-chanceler Celso Amorim, e que vem tentando costurar um cessar-fogo na região, uma preocupação com os civis na região, a retirada de cidadãos de outros países, inclusive os próprios brasileiros, dos locais, né, de conflito, E o Brasil não convocou o embaixador, nem rompeu relações diplomáticas, porque ele tenta se colocar nesse papel de mediação. Então há uma pluralidade de posicionamentos em relação a Israel, porém a gente pode perceber que esses posicionamentos têm a ver, claro, com a visão ideológica que esses governos têm. Os governos de esquerda tendem a ser mais críticos a Israel e mais solidários à causa palestina.
E qual a consequência de retirar esses embaixadores? Israel pode romper definitivamente com esses países e romper relações comerciais? Como é que fica isso?
É bom lembrar que o atual governo israelense, né, dirigido pelo Benjamin Netanyahu, é um governo de extrema-direita, né, com um forte conteúdo fascista, com grupos fundamentalistas religiosos, né? Não muito diferente do que é o bolsonarismo no Brasil, por exemplo. Né? A direita israelense ela sempre foi autoritária, ela sempre foi violenta, porém, como acontece em todo o mundo hoje, há uma ascensão de extrema-direita, né, em Israel, que obviamente também dialoga com as questões locais, principalmente no conflito com os palestinos. Não seria surpreendente que Israel rompesse relações diplomáticas com países, até países que não têm muito peso em nível internacional, né, como eu mencionei, Honduras, por exemplo. Mas até agora esse movimento não veio. Há um problema também para esse governo do Benjamin Netanyahu, porque ele não consegue a simpatia do mundo. Ele tem um apoio incondicional dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também têm os seus interesses geopolíticos.
Não consegue a simpatia nem dos israelenses, né, às vezes.
Sim, sim. É bom a gente lembrar que antes desse conflito na Palestina, a popularidade do Benjamin Netanyahu estava em queda justamente porque ele estava tentando mexer na Constituição israelense e acabar com a autonomia do judiciário, né? Basicamente transformar o legislativo numa instância revisora das decisões da Suprema Corte de Israel, que obviamente seria abertamente um governo autoritário. Então, Israel ele tem um apoio incondicional dos Estados Unidos, tem um apoio incondicional de alguns países da União Europeia, porém, nós não vemos no mundo inteiro manifestações de massa a favor de Israel. Pelo contrário, o que vemos é a favor dos palestinos. Então, há uma condenação generalizada do que Israel faz, não só pelo que acontece agora, mas pela história completa. Né? Israel nunca seguiu o direito internacional, nunca seguiu as resoluções da ONU, sempre esteve à margem da lei internacional. Então, portanto, uma parte considerável da comunidade internacional não vê o porquê também ter relações, ter qualquer tipo de simpatia por Israel. Então, como o governo Netanyahu é um governo que já vem balançando e agora com essa guerra com o Hamas, não sabemos como ele vai sair, mas até o momento continua muito enfraquecido dentro da própria sociedade israelense, talvez isso faça o Netanyahu pensar duas vezes antes de sair rompendo relações diplomáticas a torto e direito com todos aqueles que criticam Israel. Mas também não seria nada fora da curva que isso acontecesse, principalmente em relação a países que não têm uma grande importância econômica ou diplomática para Israel, como é alguns desses países da América Latina que claramente estão tendo posições de crítica ao governo israelense.
Professor, eu vou chamar a atenção para dois países. O primeiro é o Chile, que tem a maior colônia palestina fora da Palestina, e o outro país seria a Argentina, que na América Latina tem a maior colônia judaica. A Argentina, o presidente se postou contra o Hamas, chamou de atentado terrorista, mas o Ministério das Relações Exteriores criticou a forma como Israel estava procedendo, ou seja, mordeu e assoprou, vamos dizer assim. E já o Chile se posicionou completamente contrário às sanções que acontecem na faixa de Gaza. Eu gostaria que o senhor analisasse principalmente esse posicionamento de chilenos e argentinos, ou do governo do Chile e o governo da Argentina.
O Chile tem uma comunidade, como você disse, né, uma comunidade palestina muito numerosa. Tem até um time de futebol, né? O palestino, volta e meia, às vezes ele joga aqui no Brasil, quando nas competições continentais, né, sul-americana, Libertadores, quando enfrenta times brasileiros. É uma comunidade palestina muito forte. O atual presidente chileno, Gabriel Boric, ele já tinha uma ligação com essa comunidade, obviamente, esses descendentes de palestinos já com dupla nacionalidade chilena também participam ativamente da vida política chilena, é sempre a esquerda, né? A esquerda chilena muito solidária e simpática à causa palestina. Então ele também, o Boric, além de uma posição ideológica, ele também responde a uma base que cobra essa postura pró-palestina. E o caso da Argentina é um caso diametralmente oposto, né? Uma comunidade judaica muito, muito presente na Argentina. O presidente Alberto Fernandes, que está de saída, né? Ele não é candidato à reeleição, então já está no término do seu governo aí, no último mês praticamente do seu governo. fez uma fala condenando os atentados terroristas do Hamas, porém a posição internacional da Argentina é mais ou menos a posição do Brasil, né? Condenação, obviamente, do terrorismo, mas também condenação dos excessos cometidos por Israel. Né? O Estado de Israel não faz nenhuma distinção entre combatentes e civis. As ações do Estado de Israel são ações que demonstram uma total irresponsabilidade em relação aos civis palestinos que são mortos indiscriminadamente, como se todos fossem combatentes, como se todos fossem participantes da guerra. E isso, obviamente, para governos, como é o governo da Argentina atual, que defende a soberania dos povos, os direitos humanos, enfim, uma diplomacia, segue a Carta da ONU, obviamente, é algo que não pode passar incólume. Então, apesar da primeira fala do presidente Roberto Fernandes sobre a ação do Hamas, né, o que se vê no mundo hoje, né, pós essa ação do Hamas, é uma ação completamente desproporcional do Estado de Israel e que, obviamente, será condenada. Ela só não está sendo condenada por aqueles que sempre deram guarida a Israel e, principalmente, deram guarida às ações ilegais que Israel promove, não só na faixa de Gaza, mas à luz do direito internacional.
Professor, o senhor acredita que o Brasil, o senhor falou da diplomacia altiva do Brasil, mas dada a demora em tirar os brasileiros de Gaza, o Brasil deveria romper com Israel também diplomaticamente, a exemplo dos outros países da América Latina?
Eu não acredito que o Brasil vá romper relações diplomáticas com Israel, a não ser que aconteça algo como esse grupo de brasileiros que ainda está preso na faixa de Gaza, que não teve permissão ainda para sair, e claramente essa permissão não acontece ainda por uma retaliação de Israel à postura do governo Lula, isso é muito visível. Agora, uma nova promessa de que haverá uma permissão desses brasileiros na faixa de Gaza de saírem na quinta-feira, dia 9 de novembro. Porém, temos que ver, porque essa data já mudou em alguns momentos, né? Esse seria o único cenário de rompimento de relações, né? Acredito que o Brasil, com a posição que ele deseja de ser um mediador dos grandes assuntos internacionais, ser a voz da América Latina, eu não acredito num rompimento, porque quem quer ser mediador não pode romper com as partes. Então eu não acredito num rompimento, a não ser que aconteça um caso muito fora da curva, como, por exemplo, a proibição desses brasileiros saírem do território de Gaza, ou algo até pior. Mas é necessário, inclusive, que o Brasil reveja algumas coisas com Israel. Nos últimos anos, principalmente no governo Bolsonaro, houve uma série de acordos realizados com a indústria militar israelense que são utilizadas aqui no Brasil para a repressão do nosso próprio povo, né? Os caveirões que são utilizados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, isso é tecnologia israelense. E mais recentemente tivemos um escândalo aí, que ainda está em investigação, ainda está se desdobrando, da utilização de softwares de espionagem comprados em Israel pelo então governo Bolsonaro e que foram utilizados não para serviços de inteligência, de defesa nacional, mas sim para espionar os adversários políticos do ex-presidente Bolsonaro. Então percebam que essa relação também do Brasil com Israel não vem sendo tão benéfica assim. O que se compra de Israel são aparatos de repressão, de vigilância contra a própria população brasileira. Seria uma boa oportunidade, inclusive, o governo Lula rever esses contratos, acabar com esses contratos, porque não é um comércio que interessa ao povo brasileiro, não interessa nós comprarmos tecnologias de vigilância e de repressão que só são utilizadas no Brasil contra a própria população e que não em nada para a segurança ou o bem-estar do povo brasileiro.
Como é que ficaria, então, o relacionamento Brasil-Israel pós-conflito? A gente não sabe quando esse conflito vai terminar, como vai terminar, mas, diante dessas colocações que o senhor faz, como deveria ser a lida Brasil-Israel daqui para frente?
Olha, é cedo para percebermos isso, porque não sabemos ainda o que se dará nesse conflito, né? Israel está invadindo por terra a faixa de Gaza, desenha-se um conflito longo, né? O Hamas ele tem forças e recursos para resistir por um longo tempo. Há uma questão chave, que é a questão dos reféns. Como Israel pretende resgatar os reféns sem colocar a vida deles em risco, se se bombardeia, se cerca, justamente a área onde supostamente estão os reféns, né? O governo israelense vai, portanto, rifar a vida desses cidadãos que estão sequestrados pelo Hamas, porque continuar numa ofensiva bélica sem nenhum tipo de cuidado é o que acontecerá. Direto ou indiretamente, o governo israelense vai ser responsável pela morte desses reféns. É isso que está se desenhando se o atual avanço israelense continuar na proporção que se apresenta. E aí, no caso das relações Brasil-Israel, como eu comentei, como o Brasil tenta se colocar na posição de mediação, não acredito numa posição unilateral brasileira de rompimento de relações. Mas o escalonamento do conflito, né, que não sabemos, inclusive, nesse momento se pode ou não envolver outras forças, né, de outros países internacionais, etc. Não sabemos a duração dessa guerra, coloca em suspenso do que será essas relações. Né? Não partirá, acredito novamente, não partirá do Brasil um rompimento de relações unilateral. Mas haverá, com certeza, um escalonamento das condenações do Brasil a Israel se a barbaridade que está sendo cometida por Israel na Palestina continuar. Não é uma guerra, conflito, que está acontecendo é um massacre na Palestina. As pessoas estão sendo assassinadas indiscriminadamente, independente se elas são civis ou combatentes. Como o próprio presidente Lula disse recentemente, até as guerras têm regras. Israel luta uma guerra sem regras na faixa de Gaza. O Brasil não vai se somar a um apoio a Israel acrítico. O Brasil ele é um país que internacionalmente defende a Carta da ONU, defende os acordos internacionais, e o que nós estamos observando é uma total violação dos acordos internacionais por parte de Israel, que, aliás, foi o que eles sempre fizeram. Israel nunca seguiu as determinações internacionais. Sobrevive porque tem apoio norte-americano. Então, não é possível cravar ainda o que serão essas relações de Brasil e Israel, porque não sabemos como será o desenrolar do conflito. Agora, podemos apostar que um escalonamento da barbárie cometida por Israel levará a um escalonamento.
Mas seria tão ruim assim para o Brasil romper com Israel, já que nós estamos assistindo, como o senhor falou, né, esse massacre, essa violação dos direitos humanos, do direito internacional. Seria ruim para o Brasil romper com Israel?
Olha, Melina, na minha opinião, não. Na minha opinião, o Brasil poderia romper relações diplomáticas totalmente com Israel. Nenhum setor econômico importante nosso que seria avaliado por um rompimento de relações com Israel. Né? Repito, o que a maior parte que o Brasil importa de Israel são aparelhos de repressão e vigilância. E, sinceramente, não acho que é isso que o Brasil precisa. Até porque foram totalmente incapazes de diminuir a questão da violência urbana no Brasil. Muito pelo contrário. Para minha opinião, inclusive, ajuda a aumentar essa violência urbana, essa sensação de insegurança. Agora, nem tudo é economia, né? Há uma posição diplomática do Brasil de mediação, de não rompimento, de reconhecimento dos dois estados, né? O Brasil reconhece o Estado de Israel e luta para que seja finalmente materializado o Estado palestino. Sem isso, não haverá paz, não haverá segurança nem para judeus, nem para árabes muçulmanos naquela região. Por isso que eu acho que eu não acredito em rompimento de relação. Agora, da minha parte, na minha opinião, eu já teria rompido relações com Israel há muito tempo. Porque o que Israel faz com os palestinos é um crime de genocídio, é um crime de limpeza étnica. E é um Estado, à luz do direito internacional, é um Estado pária. Ele vive à margem da lei internacional, ele vive à margem das convenções internacionais, tanto que Israel não participa do Conselho de Direitos Humanos da ONU, por exemplo, porque ele é condenado dia sim e dia sim também. Né? Então, é um Estado, à luz da lei internacional, um Estado pária. Então, não vejo prejuízo para o Brasil romper relações diplomáticas com Israel perante a barbárie que está acontecendo. Agora, na análise fria da política, eu não acredito que o governo Lula fará isso, pela própria posição que a diplomacia brasileira vem tomando de tentar se colocar como uma força mediadora no mundo, inclusive em relações a conflitos.
Professor, vamos fazer lá no campo da suposição. O senhor disse que Honduras, para Israel, Honduras falar ou não falar com ela, pouco importa. Idem Bolívia. Mas quais países aqui da América Latina, se por acaso viessem tomar uma posição contra Israel, quais deles seriam sensíveis pelo lado israelense? Ou o lado israelense sentiria mais? A América Latina manda o que para Israel? Israel precisa do que da América Latina hoje, por exemplo?
Ah, hoje, com certeza, uma exportação de proteína animal e de outros gêneros que os países latino-americanos produzem. São produtos que não são possíveis se produzir em Israel e é muito mais barato comprar de países latino-americanos. Por exemplo, a posição da Colômbia é uma posição mais pesada, né? Porque a Colômbia é uma grande exportadora de café e de outros produtos agropecuários muito importantes e não é um país qualquer. Um país que tem um peso econômico muito maior do que Honduras, por exemplo, né? México, por exemplo, também é um país que importante economicamente, né? Mas assim como o Brasil também tem uma diplomacia de uma postura diplomática de não rompimento com parte, mas são países com peso econômico. Agora, é possível também uma pressão, por exemplo, do Brasil, levando em conta o posicionamento dos outros países latino-americanos, né? O Brasil, ele pode, por exemplo, colocar na mesa que, olha, eu não rompi relações com você, eu estou tentando mediar, você está sendo intransigente, só que, seja os outros países da América Latina, todos eles convocando embaixadores, alguns até rompendo relações, eu preciso que você sente para conversar comigo, senão a minha posição também fica insustentável. Eu não vou ficar sozinho também mantendo relações como todo mundo está rompendo, né? Esse seria um cenário possível só se houvesse um rompimento generalizado, né, de vários países ao mesmo tempo ou num espaço curto de tempo, rompimento de relações diplomáticas com Israel. Não foi o que aconteceu até o momento, né? Apenas a Bolívia rompeu relações diplomáticas com Israel neste período, se somando a Cuba e a Venezuela, que já não tinham relações diplomáticas anteriormente. É uma cartada que pode ser jogada pela diplomacia brasileira, por exemplo, para pressionar Israel. Então, eu acho que essa posição diplomática do Brasil, somado, né, a outros países que têm um peso econômico maior, tanto o Brasil quanto a Argentina, quanto o México, quanto a Colômbia, seria um elemento de pressão contra Israel.
Agora, professor, ainda fazendo um exercício de imaginação, dando continuidade ao que o Marcelo propôs, imagina se fosse o presidente Bolsonaro no poder em vez do Lula. Qual seria a situação do Brasil?
Seria uma situação de alinhamento automático com a política dos Estados Unidos, mesmo o Bolsonaro não sendo fã do Biden. E mais do que isso, internamente, seria uma glorificação da ação de Israel como uma ação de limpeza da Terra Santa, né, dos infiéis ou qualquer outro tipo de adjetivo pejorativo que seria colocado. Não é segredo para ninguém que já há algum tempo uma ligação das empresas evangélicas, né, as grandes igrejas evangélicas, na verdade, são empresas capitalistas da fé, na defesa do Estado de Israel. Porque eles explicam lá para uma teologia que é completamente falsa, que só existe na cabeça deles, mas eles explicam lá de que, na verdade, este Estado de Israel do presente está cumprindo o Antigo Testamento, né, lá do Israel bíblico, do Israel da Antiguidade, e que está limpando a Terra Santa dos infiéis, e que isso seria uma condição, uma prévia para a volta do Messias, né? O fundamentalismo religioso evangélico, né, do Brasil e de outros lugares, principalmente da América Latina, também dos Estados Unidos, que conversa com o fundamentalismo religioso da extrema-direita judaica, se encaixam, né? Óbvio que o interesse por trás disso é dinheiro, claro. Por exemplo, a gente pode analisar exatamente o repatriamento dos brasileiros que estavam em território israelense no momento do conflito, que foi uma operação muito bem feita pelo governo federal, pela diplomacia brasileira, mas você vê que 90% das pessoas que estavam ali estavam fazendo uma espécie de turismo evangélico, né? Ou seja, existe uma máquina do dinheiro que leva pessoas para Israel, não só para visitar os locais bíblicos, etc., que isso seria uma caravana religiosa, sem problema nenhum, mas não é isso que acontece, né? Há ali um viés ideológico de extrema-direita e que faz essa conexão entre esse fascismo brasileiro, e também isso acontece nos Estados Unidos e acontece em outros países da América Latina que tem presença forte das igrejas evangélicas, com essa extrema-direita israelense que precisa justificar os seus crimes contra os palestinos de alguma forma. E uma das justificativas que se encontrou, principalmente com esse setor evangélico, é de que eles estão salvando a Terra Santa dos infiéis, né, salvando o mundo judaico-cristão ocidental e, enfim, todas aquelas teorias da conspiração que mexem em extrema-direita. Mas não tenha nenhuma dúvida de que, se o presidente não fosse Jair Bolsonaro, haveria um alinhamento automático do Brasil com Israel e com os Estados Unidos. E haveria uma onda de islamofobia, de desumanização dos palestinos dentro do Brasil, inclusive com recursos públicos, com a iniciativa do próprio Estado, das organizações públicas, enfim, da institucionalidade muito forte.
Professor, o senhor acredita que, diante de tudo que a gente está vendo e diante do posicionamento de cada nação latino-americana, esse problema de Israel, o problema do Oriente Médio, pode respingar no relacionamento aqui entre os hermanos, vamos dizer assim?
Não, acredito que não. Acredito que os países da América Latina entre si, principalmente aqueles que têm governos progressistas atualmente, eles sabem separar as coisas, né? E tem ciência de que entre esses governos progressistas há uma pluralidade de posições, né? Alguns são mais à esquerda, mais radicais, outros são menos, mas não é a questão palestina, essa questão internacional que pode separar, né? Também não vi o que foi curioso, né? Nós não vimos os governos conservadores de direita da região também fazerem qualquer tipo de alinhamento à posição israelense. Né?
Poderia o Equador, né, que tem um governo de direita, poderia ter se posicionado a favor de Israel e não se posicionou, né?
Paraguai se posicionou a favor de Israel.
Foi o único também, né?
Sim, se eu me lembro, realmente só havia essa manifestação do Paraguai.
Guatemala,
a Guatemala não tem nem presidente ultimamente. Não sabe ainda se a eleição acabou ou não, né? Tem 3 meses de eleição e ainda não sabemos se vai ter eleição ou não. Enfim, mas também são países que não têm peso nenhum, né? Até mesmo em nível regional, com todo respeito, claro, mas não tem peso. A opinião deles não tem peso nas negociações, né? Nós não vimos, assim, uma defesa publicitária escancarada, como eu acredito que seria caso, né? A pergunta anterior, né, caso o Bolsonaro ainda fosse presidente do Brasil. Aí sim nós teríamos um problema diplomático, inclusive com os nossos próprios vizinhos, né? Eu acho que no cenário atual, não. No cenário atual, eu acho que as coisas estão bem divididas, né? E o Brasil, como porta-voz da região, tenta essa posição mediadora internacional, condenou os atos do Hamas, mas também condena as ações desproporcionais cometidas por Israel.
O senhor acha que isso muda na Argentina depois das eleições, caso a oposição ganhe?
É possível, né? Eu não me lembro de ter visto qualquer posição do Javier Milei sobre o conflito, mas conhecendo a sua posição ideológica e conhecendo, inclusive, o estilo do Javier Milei e também com a presença forte de uma comunidade judaica, eu confesso que eu não sei qual é a posição política dessa comunidade judaica, né? A gente deve lembrar que também não são todos os judeus que concordam com o que Israel faz. Mas, conhecendo o Javier Milei, provavelmente ele vai soltar algum daqueles comentários com bastante fake news, com bastante histrionismo, né, e com bastante performance, e provavelmente esses comentários serão contra a Palestina, a favor de Israel. Mas é curioso a gente perceber isso, como o Milei também, não, principalmente devido ao momento eleitoral, ele não entrou nessa polêmica. Né?
Professor, ainda que não tenha importância nenhuma, que esses países sejam, como se diz popularmente, café com leite, é importante que eles se manifestem do lado da Palestina ou simplesmente contra o genocídio, o massacre, é importante marcar a posição, ainda que não tenha nenhum tipo de efeito prático?
Não, é muito importante. Até porque isso quebra a lógica de que as coisas no mundo, nas relações internacionais, só podem ser feitas se tiverem iniciativa das grandes potências, né? Do norte global, do ocidente. É importante a posição da Bolívia rompendo as relações diplomáticas, é importante a posição da Colômbia, do Chile, de Honduras convocando os seus embaixadores, é importante a posição do Brasil também de condenação, inclusive a posição pessoal do próprio presidente Lula, utilizando as redes sociais, utilizando a imprensa também, para colocar a sua posição ao que está acontecendo na faixa de Gaza. Isso é muito importante. Primeiro porque é uma questão humanitária. Se posicionar a favor da Palestina é uma divisão de caráter. Não se pode, em nenhum momento, se concordar ou tentar se conversar com fascismo, genocídio, limpeza étnica, sabe, apartheid. Isso está fora de qualquer mesa de diálogo. E segundo, porque é importante que os países do sul global, mais uma vez, tomam a dianteira. É muito necessário que esses países se posicionem, porque, primeiro, que é uma questão humanitária. É uma questão de divisão de caráter a solidariedade à Palestina. Não é possível se simpatizar com o Estado de Israel, que eu repito, é um Estado à margem do direito internacional, é um Estado que comete crimes de genocídio, de apartheid, de limpeza étnica, há mais de meio século. Né? Isso está fora de qualquer cogitação, de conversa, de diálogo, de concordância. Então, primeiro, nos divide aí uma questão humanitária. E segundo, né, que é positivo que esses países do sul global, mais uma vez, se coloquem na vanguarda. Tenham mais audácia do que os países do norte global de colocar posições firmes, né, em situações que exigem firmeza. Como anteriormente, também no quesito do conflito Rússia-Ucrânia, não romperam relações diplomáticas com a Rússia só porque os Estados Unidos desejavam, entendendo que aquele conflito é um conflito que é muito mais complexo do que simplesmente achar que existe um lado bom e um lado ruim. É a mesma coisa na questão Israel-Palestina. Ninguém é a favor de terrorismo, mas também ninguém é a favor da matança indiscriminada de civis. Ninguém é a favor de um regime de apartheid. Então, mais uma vez, países da América Latina, como também países da África, da Ásia, posição da África do Sul, por exemplo, né, que tem uma longa história com apartheid, ver a mesma coisa sendo reproduzida contra os palestinos, né, é muito importante que esses países se coloquem, se posicionem e, na medida do possível, inclusive, tomem a decisão máxima de rompimento das relações diplomáticas, né? Porque parecem pequenas coisas, mas que no final, quando você soma todas elas, ao longo do tempo, isso é capaz de mudar a história. Então, são momentos de soberania, né? E são momentos de defesa do básico, né? Dos direitos humanos contra as atrocidades que são cometidas por Israel contra o povo palestino.
Nós acompanhamos Roberto Santana Santos, historiador, professor da UERJ e um dos autores do livro América Latina na Encruzilhada, Lawfare, Golpes e a Luta de Classes. Professor, muito obrigado pela sua análise feita entre aqui o pessoal aqui do Sul, que está olhando para lá, para o Oriente Médio e tentando se posicionar, tentando entender o que está acontecendo, como isso vai respingar na gente, como isso deixa de respingar na gente e torcendo para que isso sempre termine bem. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Mundioca.
Eu que agradeço, estou sempre disponível aí para o Mundioca e até a próxima.
Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.
Obrigado, querido, um abraço.
Marcelo, duas opiniões completamente diferentes dos nossos especialistas ouvidos hoje aqui no Mundioca, o programa está bem equilibrado.
Exatamente, serve só para você que nos acompanha tirar suas próprias conclusões, e que é o melhor de tudo.
Aliás, sobre esse assunto, os mundiocas já têm me mandado mensagens e têm exposto a sua opinião se deveríamos ou não romper com Israel. O Brasil e também os outros países da América Latina continuem nos enviando a sua opinião, que a gente aproveita aqui bastante para nossa reunião de pauta.
Mas lembrando sempre, Melina, deixa bem claro que o que o governo de Israel faz não reflete no que o povo israelense está fazendo. Dentro de Israel, há muitas manifestações contra o que o Netanyahu faz. Deixar isso bem,
sim,
claro.
Muita. Aliás, mais de metade da população não está de acordo com o que o Netanyahu faz. A popularidade dele está bem abaixo. A chegada dele ao poder já foi meio controversa. Ele, se não estivesse agora como primeiro-ministro, era possível que estivesse preso até por tantos escândalos de corrupção.
Enfraqueceu o judiciário, lembrando.
É, um deles, né? Mas a gente também terá outros programas para falar sobre isso. Então, Marcelo, agora chegou aquele momento...
Relax. Aquele momento para desopilar o fígado, como diriam os mais velhos.
Vamos lá, Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Mel, escuta só. 4 homens foram indiciados pelo roubo ocorrido há 2 anos de um vaso sanitário de ouro do artista italiano Maurizio Cattelan, no Palácio de Blenheim, um castelo do sul da Inglaterra declarado Patrimônio Mundial da Unesco. A peça de ouro de 18 quilates inclui um assento, o vaso e uma caixa acoplada. E tem nome até. Chama-se América.
É o nome do teu time, não é?
É, mas aí não é. Não é... Meu time tá uma porcaria, mas não é tanto pra tanto, né? Vamos lá.
Ai, desculpa.
E essa peça...
Tive que aproveitar.
Vamos. E essa peça está avaliada em 4,8 milhões de libras esterlinas. Cerca de 29 milhões de reais na cotação atual. Imagina você ir ao banheiro e usar... O aparato de 29 milhões de reais.
É muita coisa, né? Pra fazer xixi, cocô.
É, mas tem mais. O objeto era parte de uma exposição dedicada ao artista italiano Maurizio Cattelan em setembro de 2019 no Palácio de Blenheim, construído no século XVIII e local de nascimento do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Os 4 indiciados... tem entre 35 e 39 anos, vão comparecer ao tribunal de Oxford daqui a pouquinho, na semana que vem, segundo a promotoria da coroa britânica. Ou seja, um dos acusados, o James Sheen, de 39 anos, ele foi acusado de roubo, conspiração para transportar bens roubados e transferência de bens. Já o Michael Jones, de 38 anos, foi acusado de roubo, enquanto Fred Doe, de 35, e Bora Gook, de 39, foram acusados de conspiração para transportar bens roubados. A pergunta que fica é, estava o objeto usado ou não?
Olha, eu acho que não faz muita diferença, né? Ouro é ouro, tem aquela coisa do lavô tá novo, joga um álcool 70 lá, desinfeta, e é ouro pra caramba. Dava pra fazer anel, dava pra fazer colar, dava pra vender, dava pra fazer de tudo com aquilo,
dava,
viajar.
Muita coisa.
Olha, com um vaso daquele eu tava com meu burro na sombra, isso sim.
A privada voadora, tá certo. Esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
aí, esse é um mundo bizarro mesmo, viu? A gente acha que não dá pra piorar, às vezes piora, às vezes a gente fala, cara, gente, que isso? Como assim? Como situações como essa acontecem? Mas é por isso que se chama mundo bizarro mesmo.
É, aqui, quando eu penso que eu já vi tudo, eu vou morrer sem ter visto tudo, eu sempre digo isso.
Ainda bem, né?
Ainda bem.
Ainda bem. Senão eu deixaria a gente mais entristecido, amuado, com ânsia, e você com ruguinhas na testa não seria
não,
boa.
Não, não, ruga assim na minha idade custa botox, deixa isso pra lá.
Deixa rolar. Gente, tá chegando ao fim.
É isso, pessoal, aquele recadinho, @mundioca.com.k no Twitter, curta, comente, compartilhe, nos ajude a alcançar outras pessoas. A gente também tá no Instagram, @mundioca.podcast, nos mande as suas sugestões.
E também estamos nas principais plataformas digitais, você já sabe, né?
A gente adora ouvir o que vocês têm a dizer pra gente.
Pode espalhar pros amigos para escutarem o Mundioca.
Espalhe amor, mas espalhe mundioca também.
Exatamente.
Espalhe conhecimento.
Então, nosso programa hoje chegou ao fim.
É isso, pessoal. Um beijo pra vocês e a gente se vê amanhã.
Estamos indo embora, gente, mas a gente volta logo, logo. Um beijo pra vocês. Tchau.
Beijo. Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.